de Brasília, região central. É aquele momento que as ruas de Brasília são tomadas pelas motos, muita gente para para assistir, bem bacana. Além dos shows, claro, Capital Motoweek tem muita coisa rolando por lá, dá para ir para almoçar, ficar o dia todo, muita coisa para fazer. Roupa montada, parece divertido. Este sábado, o festival Obon Matsuri é a tradicional quermesse do Templo Shin Budista de Brasília. O evento acontece em todos os sábados e domingos de agosto, sempre das 4 da tarde até as 10 da noite. Na programação, muita gastronomia asiática, as apresentações culturais, vão ter apresentações de luta rolando também, karatê, taekwondo, enfim, muita coisa. O templo, a gente lembra, fica na 315/316 da Asa Sul e os ingressos já estão à venda no Simpla a partir das 11, a partir de R$11. Agora, lembrando, tá, gente, chega cedo, porque dá muita fila, todo mundo querendo comer. Vale muito a pena, aliás, comida muito saborosa, mas a dica é chegar cedo.
Tantos sorrisos por aí, você querendo ver.
Eu não tava prevendo, não.
Mas não tem um momento na festa do templo em que eles iniciam os trabalhos tocando... como que chama? Não é bem um gongo, né? Teremos que pedir.
Querer o nome em japonês? Aí você me pegou, né?
Não, mas... Eu tenho certeza que você vai descobrir mais.
Vamos continuar aqui com a nossa agenda cultural. Agora para falar do festival na praia, viu? Que ainda tá rolando. Nesse fim de semana, shows de Baco, Veig e Djonga na sexta-feira. Natan, Matheus e Cauã e Bia Frazo no sábado. E Panda, Ícaro e Gilmar no domingo. Ingressos disponíveis lá no site do festival. Durante o dia também tem as programações, né, do Na Praia, tem restaurante, dá para comer por lá, dá para fazer as atividades, né, esportivas, também tem várias práticas rolando. E à noite são os shows. Diz aí. Está rolando o Sesc Fest Clown, esse que é o maior festival de palhaçaria da América Latina. São diversos espetáculos gratuitos, além de oficinas, apresentações circenses e muito mais. O evento acontece simultaneamente nas unidades do Sesc do Gama, Planaltina, Taguatinga Norte, Ceilândia, Asa Norte e Setor Comercial Sul. A programação completa está disponível lá no Instagram, @sescdf. Nacional do Maracatu, o Complexo Cultural de Planaltina recebe neste sábado o terceiro encontro de baques. A programação começa com a simbólica lavagem do percurso, que é conduzido por baianas, babalorixás e lideranças religiosas afro-brasileiras. Durante a tarde, muita música, ritmos e a exibição do documentário Esse Som é Massa. Começa às 14h e a entrada é gratuita.
Não me manda foguinho, não. Me leva pro aparelho sem pra curtir o brega. Me endoida no paredão. Pela internet, nossa mão flopou.
Não me manda foguinho. Favela Sound está completando 10 anos e nesta edição promove 19 shows gratuitos. O evento acontece no Museu Nacional da República. Na programação, Gabi Amarantos, Valesca Popozuda, Bia Soul e muito mais. Para garantir a entrada, é preciso retirar o ingresso no Simpla. Então, lembrando, a entrada é gratuita, mas para entrar você precisa retirar esse ingresso gratuito. E aí a programação completa está disponível lá no site favelasounds.com.br. Ficou curioso? Amanhã, nosso Arte, Cultura e Lazer vai conversar com o pessoal da organização do Favela Sounds para falar um pouquinho, né, dessa década de eventos e o que, que vem por aí nesse fim de semana.
Muito Muito bom, muito bom. Tem de tudo e um pouco mais aí para os nossos ouvintes já programarem o final de semana, né? Porque aqui a gente já começa a dar as dicas na quinta-feira.
É, até porque muita coisa já acontece hoje. Já tem Capital Moto Week, dá para ir hoje. Já tem o Festival de Palhaçaria. Então, vai olhando ali, escolhendo, analisando aqui as nossas opções. Entra no Instagram do pessoal para poder se organizar. Se organizar direitinho, todo mundo vai para a festa.
Boa!
Vermelho, tinta no cabelo, os pés num salto alto, cheios de desejo, vontade de dançar até o amanhecer.
Se você perdeu alguma entrevista ou comentário do programa de hoje, acesse o nosso site cbn.com.br. As redes sociais também, a gente disponibiliza ali algumas informações e também os links para ouvir novamente as entrevistas. Ponto final no CBN Brasília de hoje. Produção e com a apresentação de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Não me manda foquinho, não.
Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Pela internet, nossa mala flopou.
Não me tchau, manda Mariana. Foquinho. Boa tarde, Brasília.
Tchau, Bruno. Tchau, Brasília. Até amanhã.
No paredão, pela internet, nossa moça fofa. Nossa fofa.
Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
CBN.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União que identificou falhas na liberação de emendas PIX apontou para omissões graves no destino dos recursos que deveriam financiar ações sociais e obras. Em 41 casos de uma amostra de 100 repasses, não foi identificado controle sobre a movimentação do dinheiro que chegou ao caixa de estados e municípios. Segundo o TCU, uma parcela dos recursos correspondentes a essas emendas foi parar em contas bancárias sem relação com o objeto financiado, o que contraria as regras de transparência estabelecidas pelo STF. Segundo o jornal O Globo, as emendas com falhas no rastreamento foram indicadas por 37 deputados e senadores. Ao todo, o montante somou mais de R$500 milhões e não é possível saber o que foi feito com parte desse valor. A dívida pública federal subiu 2,6% em junho e atingiu R$9,270 bilhões. A base de comparação é maio. A despesa é contraída pelo Tesouro Nacional para bancar os gastos do governo acima da arrecadação com impostos e contribuições. E uma pessoa morreu em bombardeios russos contra Kiev, horas após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertar para a iminência de um ataque em larga escala. Ele também reforçou o pedido para que aliados forneçam os mísseis necessários para o sistema ucraniano de defesa antiaérea. No horário de Brasília, 12:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil. Cássia Regina.
Carlos Alberto, uma ótima tarde para você e para os nossos ouvintes também.
Bom, muito obrigado a todos que nos acompanham em áudio e vídeo. E bom, noticiário bastante movimentado, inclusive no exterior e aqui dentro, né? No exterior, a informação sobre a guerra, o mais importante é que a guerra continua, quer dizer, houve ataques, desta madrugada, ataques fortes dos Estados Unidos contra o Irã, houve represálias, respostas do Irã, mas o fato é que a guerra permanece mais intensa e ela se espalhou. Com a entrada da Arábia Saudita no conflito, sua força aérea atacou grupos ligados ao Irã, que estão alojados no Iraque, e também houve dois navios que estavam num porto no Egito, foram atingidos por drones que provavelmente foram disparados por grupos ligados ao Irã. Bom, e isso significa que a guerra está longe de acabar, que se espalhou pelo Golfo, e o resultado é que o preço do petróleo continua subindo e muito, muito alto. Noticiário local. Nós tivemos notícias econômicas, duas notícias que chamam a nossa atenção. Primeiro, o IBGE divulgou, primeiro dado positivo, o IBGE divulgou a taxa de desemprego no trimestre encerrado em junho. É assim que eles calculam sempre, calculam a média trimestral. Então, no trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego caiu mais uma vez, caiu para 5,4%. É o menor patamar da série histórica. São 103 milhões e 100 mil brasileiros trabalhando e praticamente 6 milhões desempregados. Trabalhando significa o seguinte: pessoas que têm qualquer renda de trabalho. Pode ser emprego formal, informal, está fazendo um bico, está trabalhando no setor público, setor privado. Então, pessoas que têm renda de alguma atividade de trabalho. E desempregados, no critério do IBGE, são pessoas que estão procurando emprego e não encontraram. Então, repetindo, 103 milhões e 100 mil trabalhadores trabalhando e 5,9 milhões de brasileiros desempregados. Essa é uma notícia positiva da economia brasileira, mostra um mercado de trabalho bastante aquecido. A notícia negativa e preocupante foi dada pelo Tesouro Nacional e que tem a ver com a dívida pública federal. Ela atingiu um valor de 9 trilhões e 268 bilhões, isso dados referentes ao mês de junho de 26. Bom, a dívida teve um aumento, só no mês de junho, o aumento foi de 235 bilhões de reais. E por que que isso é um dado importante? Porque com as regras do arcabouço fiscal para controle das contas públicas, o governo ele exclui da contabilidade diversos tipos de despesa. Então, o governo diz assim: olha, esse ano está dando déficit zero, mas com várias contas que são, várias despesas que são excluídas. Quando você inclui essas despesas, aí passa para déficit, o governo vem registrando déficit seguidamente, quando a gente usa esse critério, que é o critério correto, a despesa do governo comparado com a receita. A despesa, ela é contabilizada ou não, a despesa do total, ela tem sido muito maior do que a receita, o governo tem acelerado seus gastos. Então, como ali na conta do arcabouço fiscal fica meio escondido esse déficit, a gente olha para a dívida, e a dívida não tem conversa, a dívida sobe, porque se o governo gasta mais do que arrecada, só tem um jeito, tem que tomar dinheiro emprestado para financiar esses gastos. E a dívida está tendo uma alta exponencial, uma alta muito forte, por quê? Porque, na verdade, os gastos do governo excedem as receitas muito, em volume muito elevado. E isso tem sido sistemático desde o início do governo Lula. Bom, serão temas aqui que a gente vai analisar ao longo do CBN Brasil. A guerra se amplia. O que mais que eu tenho aqui? Ah, sim. Era só o que faltava para os Estados Unidos. Estão lá, acabaram se metendo numa guerra. O preço da gasolina não para de subir. E sabe o que deu nos Estados Unidos? Um surto de diarreia.
Ah, tem isso. Doutor Luiz Fernando Corrêa já chegou a falar conosco a respeito desse assunto.
Deu um surto de diarreia nos Estados Unidos, está dando um surto de diarreia nos Estados Unidos. É um parasita chamado ciclospora. E sabe onde é que estava? Na alface.
Na alface.
É, e sobretudo numa alface proveniente do México Central, da área central do México. Então essa é a causa imediata, quer dizer, tem lá um parasita que foi encontrado em amostras de alface. Agora, por que que não pegaram? Isso é porque é a culpa do governo americano. Houve um relaxamento da vigilância sanitária, de tal modo que aquele monte de demissão de funcionários que o Trump fez no início do governo, enfraqueceu as agências de vigilância sanitária e com isso eles deixaram passar. Deixaram passar o problema e quando fizeram o alerta sanitário, a coisa já estava espalhada pelos Estados Unidos. Então, não mata ninguém, né? Mas, enfim, é grave, quando pode ser grave, dá febre, as pessoas têm que se cuidar. E é o seguinte, se você vai para os Estados Unidos, tem viagem marcada para os Estados Unidos, para dizer, não come alface. É. Aliás, de preferência, não come salada. É que misturou ali na cenoura.
Bom, talvez seja o caso de pelo menos você não consumir aquela que supostamente já vem lavada, né? Porque aí as pessoas põem direto no prato, confiam.
Vai saber, né?
Melhor evitar ser rigoroso na limpeza.
Não come alface, pronto. Fica melhor. Aliás, tem uma empresa de alimentos que distribui alface nos Estados Unidos, já fez um recall, recolheu lá todo o alface supostamente contaminado. Quer dizer, as coisas vão mal para o Trump, né? Quer dizer, tem a guerra, preço da gasolina em alta, inflação em alta, o Banco Central não reduziu os juros e agora tem um surto de diarreia. Bom, Cássia Regina, hoje saíram as pesquisas da Quest, tem saído ao longo da semana pesquisas da Quest para os diversos estados brasileiros. Hoje saíram os resultados do Rio Grande do Sul e do Ceará. Cássia tem os dados principais. Cássia.
Vamos lá. Falando do Ceará, a pesquisa mostra o ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, com 43% das intenções de voto e uma simulação de primeiro turno. Eumano de Freitas, do PT, obteve 33%. Em uma simulação de segundo turno, Ciro Gomes apareceu com 48% contra 35% de Eumano de Freitas. No caso do levantamento do Ceará, pesquisa registrada na Justiça Eleitoral com o código CE09277/2026. Essa pesquisa também traz as intenções de voto para o Senado e mostra uma coisa curiosa. Enquanto o Ciro Gomes aparece aí na dianteira para governador, com 43% das intenções de voto, está na dianteira para senador, com 23%. O Cid Gomes, lembrando que eles estão brigados,
eles
agora
não se bicam,
são de partidos diferentes, né? O Ciro Gomes está no PSDB e o Cid Gomes está no PSB. E tivemos também a divulgação da pesquisa no Rio Grande do Sul. Pesquisa no Rio Grande do Sul mostra um empate técnico entre Juliana Brizola, do PDT, e Luciano Zucco, do PL. A neta do Leonel Brizola tem 24% das intenções de voto contra 22% do deputado Luciano Zucco. Em virtual confronto direto no segundo turno, ela obteve vantagem, 35% contra 31% do Luciano Zucco. Essa pesquisa, ela tem um nível de confiança aqui de 95%, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.104 eleitores.
Então, esses são os resultados aqui do Rio Grande do Sul e do Ceará. Eu queria fazer um esclarecimento aqui a respeito do nosso... dos programas todos, é que alguns ouvintes mandam mensagens dizendo que fica muito chato a gente, toda hora que quer falar de pesquisa, falar a pesquisa, ouviu, antes eleitor, está registrada no número...
É o número do registro, principalmente, é a regra. Aliás, do Rio Grande do Sul é o RS04790/2026.
Que o número do registro é esse, a margem de confiança e tal, não sei o quê. Gente, é obrigatório isso. A Justiça Eleitoral determina que toda vez que a gente dá um resultado completo sobre a pesquisa, a gente tem que dar esses dados todos. Quando eu estou falando assim, olha, o Cid está com vantagem no Rio Grande do Ceará e tal... Isso aí é um comentário político, uma análise política, não precisa. Mas quando a gente dá o resultado da pesquisa, a Quest fez a pesquisa hoje, tem que dar esses números, dados, de regra de confiança da Justiça Eleitoral.
Aliás, tivemos mais uma pesquisa hoje. A gente já falou do Ceará e Rio Grande do Sul, teve Goiás também.
Ah, teve Goiás também?
Teve Goiás também. Então, um candidato ao governo do estado de Goiás pelo MDB, o Daniel Vilela, apareceu com 37% das intenções de voto. Em segundo lugar, Marconi Perillo, do PSDB, com 21%. E aí, quando a gente pega aqui as simulações de segundo turno, o Daniel Vilela bate os adversários. Em um dos cenários, ele apareceu com 52% contra 28% do Marconi Perillo. Então, essa pesquisa foi registrada com o código GO01701/2026. E essa pesquisa trouxe uma coisa interessante, pesquisa de Goiás. Porque todas essas pesquisas, daqui a pouco o Felipe Igreja vai trazer os detalhes para a gente, sempre perguntam também sobre candidato à presidência da República.
Isso.
E esse é o estado, Goiás, de um dos pré-candidatos, o Ronaldo Caiado. E aí aconteceu lá em Goiás dele ter ficado à frente dos outros dois candidatos, o Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, e o Flávio Bolsonaro. Mas a gente vai deixar isso para o Felipe Igreja trazer os detalhes para a gente.
Mas foi bom você registrar, porque é o único estado em que os ponteiros não são nem o Lula, nem o ponteiro.
Exatamente.
Né? Quem está na frente não é nem o Lula, nem o Flávio Bolsonaro.
E diferente de Minas, porque Minas também tem o Romeu Zema, que é pré-candidato, mas lá não aconteceu a mesma coisa dele estar na frente, como o Ronaldo Caiado está em Goiás.
Romeu Zema, que foi governador por dois mandatos.
Isso, ainda
e
isso.
E o Ronaldo Caiado também foi governador por dois mandatos. Está bem na frente lá. Então, é o único estado em que o ponteiro é não é nem o Lula, nem o Flávio Bolsonaro, é Goiás, onde o Caiado leva forte vantagem. Bom, e o Felipe Igreja, lá de Brasília, ele fez uma análise, aí um balanço do desempenho dos presidenciáveis na pesquisa eleitoral divulgada nesses estados. Felipe Igreja, de Brasília. Felipe.
É isso mesmo, Sadenberg. Essa pesquisa Genial Quest, divulgada ao longo dessa semana em 10 estados, ela mostra que o presidente Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL, aparecem empatados nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além de um empate também no Rio Grande do Sul. Lula lidera o levantamento em estados do Nordeste e do Norte, enquanto o filho do ex-presidente abre vantagem no Paraná, e o Ronaldo Caiado, do PSD, é o único que vence essa polarização e consegue liderar em seu estado de origem, em Goiás. A maior vantagem de Lula se dá no Nordeste. Na pesquisa estimulada de primeiro turno, ele lidera em Pernambuco, com 55% contra 21% de Flávio, lidera também na Bahia, com 52% contra 18% de Flávio, e no Ceará, onde o petista tem 55% contra 22% de Flávio. Lula também tem vantagem no Pará, 38% contra 31% do senador. Já o filho do ex-presidente Bolsonaro lidera disparado no Paraná, 42% contra 24% de Lula, no cenário estimulado de primeiro turno, e o senador do PL e o petista ficam empatados ainda nos maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os paulistas, Flávio tem 34% contra 30% de Lula, mas como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, eles podem estar empatados no limite. No Rio de Janeiro, Flávio tem 32% contra 30% de Lula, enquanto em Minas, o petista aparece com 30% contra 29% de Flávio. Ainda um empate entre os dois no Rio Grande do Sul, com o senador do PL com 32% contra 30% de Lula. Nos estados onde há esse empate, o Flávio venceria o petista em um segundo turno em São Paulo, com 40% contra 35% do adversário, e os dois seguem empatados em um eventual segundo turno, tanto no Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul, como em Minas Gerais também. Só que em Minas, Lula aparece numericamente à frente do adversário. A análise dos dados mostra que Lula mantém um desempenho semelhante ao da eleição de 2022, quando foi eleito. A derrota em São Paulo já é prevista pela campanha dele. O objetivo é reduzir a desvantagem, assim como o desempenho em Minas, em que a disputa é muito acirrada, mas com uma ligeira vantagem do petista, indicam os dados até esse momento. O cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, avalia justamente que a principal batalha até outubro será travada na disputa pelos eleitores moderados e independentes desses estados do Sudeste.
O grande desafio de Flávio será transformar São Paulo em uma vantagem mais confortável. Flávio vai depender cada vez mais do capital político de Tarcísio para a transferência de votos. Já Lula chega muito competitivo onde precisava chegar. Além de preservar sua ampla vantagem no Nordeste, ele evita que a oposição abra uma dianteira expressiva no Sudeste. O que vai decidir a eleição, pelo retrato agora mostrado pela Quest, será a disputa pelos eleitores moderados e independentes do Sudeste.
O estado de Goiás é o único em que um outro candidato vence essa polarização. É o ex-governador do estado, Ronaldo Caiado, do PSD. Ele lidera a disputa no cenário de primeiro turno com 33% contra 27% de Flávio e 23% de Lula. Sardenberg, Cássia.
Muito obrigado. Essa foi a informação do Felipe Igreja, de Brasília. E também teremos aqui no nosso noticiário a situação difícil do Rio de Janeiro. Um dia após o ventaval, o Rio tem 500 mil pessoas sem energia elétrica e foram mais de 100 árvores derrubadas pelo vento. E já é um fenômeno, os meteorologistas nos informam que já é um resultado do fenômeno do El Niño. Teremos também informações sobre isso. A Defesa Civil do Rio mantém alerta para rajadas de vento para hoje. Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
Meio-dia e 24 minutos, de volta aqui com mais noticiário no Distrito Federal. Neste momento em que os termômetros aqui em Brasília já marcam 27 graus. Lembrando que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura deve superar os 30 graus no período agora da tarde e a umidade relativa do ar, que já merece muita atenção, vai ficar abaixo de 20% com a alerta laranja já em vigor aqui no DF.
Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Sandenberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Bom, Merval, o assunto é o avatar do Jair Bolsonaro, apresentado lá na convenção que indicou Flávio Bolsonaro, candidato a presidente pelo PL, na convenção do PL. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro se manifestasse. E deixou assim uma coisa uma alternativa muito complicada. Quer dizer, é o seguinte, se o Bolsonaro autorizou, ele pode voltar para a prisão, pode perder o benefício da prisão domiciliar. Se ele não autorizou, a candidatura do Flávio está ameaçada. E o ministro, a defesa do Bolsonaro já se manifestou e agora a expectativa é sobre o quê? O ministro Alexandre de Moraes vai falar e o que, que o Tribunal Superior Eleitoral vai falar, meu irmão?
É, o importante aqui é ver que o ministro Alexandre de Moraes só se adiantou ao ministro presidente do TSE, porque quis evitar que o ministro Cássio Nunes, que foi nomeado pelo Bolsonaro, desse uma decisão favorável ao Flávio. Nesse caso, o Moraes perderia a razão para punir o Bolsonaro em, qualquer atitude ilegal, né? Então, ele, na verdade, ele emparedou o seu colega de Supremo, o Cássio Nunes. Isso reflete muito mais a disputa política interna do STF do que uma discussão técnica sobre o uso de inteligência artificial no, na campanha. Porque você tem que, primeiro, decidir se foi aquilo um ato de campanha ou não. Se foi um ato partidário ou se foi um ato de campanha. Depois você tem que saber se usar a inteligência artificial para fazer um avatar de alguém, se isso é proibido. Pela lei, é proibido quando você quer prejudicar alguém. Ali não tinha nem favorecer, porque ali é um partido lançando um candidato. Então não favorece ninguém, porque ali todo mundo é bolsonarista. Então a aparição do Bolsonaro é uma coisa mais simbólica do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Na verdade, o que eles estavam querendo, o PL está querendo, é testar até onde pode usar a imagem do Bolsonaro na campanha eleitoral. Isso é outra coisa, né? Então, eu acho que qualquer que seja o resultado, vai ser o resultado de uma briga interna política do Supremo, que pode sobrar para qualquer um, porque não há mais texto de lei, a interpretação do texto de lei. E a gente vai ver que a interpretação do Cássio Nunes pode ser diferente da interpretação do Alexandre. O Alexandre está vendo claramente um ato ilegal do Bolsonaro, se ele tiver aprovado. E vamos ver o que o Cássio Nunes acha. E aí vamos ter uma crise política dentro de uma crise política.
É verdade, uma crise política dentro de uma crise política. Porque o Alexandre Moraes já se posicionou, né? Quer dizer, ou um dos dois está errado, né? Ou o Jair Bolsonaro está errado, ou o Flávio Bolsonaro está errado.
Pois é, essa que tem que. E quem define que está errado e que está certo é o Supremo, né? Então, o TSE, no primeiro, e depois o Supremo. E aí, essa decisão do errado que é certo. Fica submetida a uma visão política de uma parte ou de outra.
Ah, certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã.
Até amanhã, Sandra.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que identificou falhas na liberação de emendas PIX, apontou para omissões graves no destino dos recursos que deveriam financiar ações sociais e obras. Em 41 casos, de uma amostra de 100 repasses, não foi identificado controle sobre a movimentação do dinheiro que chegou ao caixa de estados e municípios. Segundo o TCU, uma parcela dos recursos correspondentes a essas emendas foi parar em contas bancárias sem relação com o objeto financiado, o que contraria as regras de transparência estabelecidas pelo STF. Segundo o jornal O Globo, as emendas com falhas no rastreamento foram indicadas por 37 deputados e senadores. Ao todo, o montante somou mais de R$ 500 milhões de reais e não é possível saber o que foi feito com parte deste valor. O documento apresentado à Organização Mundial do Comércio pelo Brasil sobre a legalidade das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos a produtos nacionais argumenta que as medidas aplicadas pela Casa Branca são discriminatórias e unilaterais. O material foi enviado à OMC no começo da semana, mas divulgado apenas hoje pela entidade. O governo brasileiro alega que Washington age de forma inconsistente e trata o país de maneira menos favorável que outros parceiros comerciais. Três integrantes de uma torcida organizada do Cruzeiro foram condenados pela morte de um atleticano em uma emboscada contra um ônibus. O caso aconteceu em novembro de 2021 em Belo Horizonte. O veículo com torcedores do Atlético Mineiro foi cercado e atacado com pedaços de madeira, barras de ferro, bombas caseiras, fogos de artifício e coquetéis Molotov. Riquelme Anderson Ribeiro da Silva pegou 48 anos de prisão. Luiz Gustavo da Silva Veloso terá de cumprir pena de 24 anos. E Pedro Henrique Coimbra Braga foi condenado a 20 anos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,76% aos 175.213 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,78%, negociado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,83, queda de 0,21%. No horário de Brasília, meio-dia e 32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo é melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
no vergalhão a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site granvia.com ou no zap 61-3403-0403.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão.
Miriam?
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Miriam.
O Tesouro Nacional divulgou dados sobre a dívida pública federal, dados referentes ao mês de junho, e veio um resultado impressionante, né? A dívida chegou a 9 trilhões e 268 bilhões e teve um crescimento de 235 bilhões só no mês de junho.
A melhor medida não é essa, né? Que os números absolutos, eles sempre assustam muito, né? Por causa da dimensão da dívida mesmo. Ela é grande, é uma dívida muito grande mesmo. E então, o aumento mensal, a gente normalmente olha o mais interessante para olhar é o percentual do PIB. E como percentual do PIB, ela tem crescido muito mesmo, né? De fato. E o último dado foi 81%. Da dívida pública, é um número muito, muito alto. Ela tem subido muito porque os juros estão muito altos. Evidentemente que a gente não, nenhum economista sério, nem jornalista de economia sério vai propor, então baixa a taxa de juros que aí a dívida fica mais baixa, cresce menos. Ninguém vai propor isso porque a taxa de juros é uma consequência de todo um conjunto de indicadores fiscais e a inflação e todas as previsões futuras e as expectativas futuras. Então, os juros precisam cair, mas antes a inflação tem que cair e o governo tem que passar mais sinalização segura sobre os gastos públicos. O que a complicação nesse momento é que esse governo teve taxas de déficit primário menores do que as do governo anterior. Ainda que o governo anterior tenha um ano que não é possível ser comparado a nenhuma série histórica, porque teve a pandemia e todos os governos do mundo aumentaram mesmo o gasto, e é isso que tinha que fazer. Mas o déficit não é o déficit, ele não está numa escalada crescendo a ponto de produzir esse aumento da dívida pública. Ele está baixo. Mas o problema é que, diante de um quadro desse de dívida pública, as medidas têm que ser mais fortes e têm que levar para superávit, na verdade. O governo tem que reduzir mais os gastos a ponto do superávit. E foi isso que aconteceu, por exemplo, no governo Fernando Henrique, no final do governo Fernando Henrique, no primeiro governo Lula. A dívida estava alta, a dívida cresceu cresceu com a estabilização, cresceu com a retirada dos esqueletos do armário, isso lá no governo Fernando Henrique, e a solução foi ir para o superávit primário. Durante muito tempo teve superávit primário e a dívida caiu. A gente está precisando de um outro choque como esse, Sardenberg e Cássia.
Porque, embora menor, o atual governo, o governo Lula, tem feito déficit regularmente, né? Desde o início tem feito déficit e que às vezes é mascarado, quase sempre é mascarado por aquela contabilidade, né, que exclui algumas despesas que não aparecem na conta, mas são feitas efetivamente, né?
Foi o que foi feito nos governos anteriores, né? O teto de gastos caiu exatamente pela quantidade de coisas fora do, do teto, fora da conta do teto, que o governo Bolsonaro colocou em cima do teto. O teto desabou. Né? Era tanta excepcionalização e ainda teve o calote dos precatórios e tal, que inviabilizou a medida de controle de gasto, que era o teto. E a gente tem déficit, na verdade, há muito tempo. Né? No governo Dilma, se saiu do período do superávit e veio para o período do déficit. O final do governo Bolsonaro, eles apresentaram déficit, mas ali tem muita maquiagem. Ali, esse número não é auditável, porque tem, primeiro, tudo que eles empurraram para não entrar na conta, e o que não pagaram de precatórios, e também o que exigiram que a Petrobras desse de dividendos para produziu um número que pareceu bonito, pareceu positivo, mas o fato que a gente tem que admitir quando a gente olha a série histórica é que o governo brasileiro tem tido déficit público desde 2014, 2015, entrou no governo Dilma e a gente entrou nessa conta negativa e foi assim nos outros governos. O governo Temer fez um esforço muito forte de ajuste das contas e conseguiu também um período de queda da taxa de juros. Essa queda da taxa de juros se prolongou no governo Bolsonaro no começo. E aí, quando teve a pandemia, até para não para tentar estimular a economia que entra em recessão, em depressão, os juros foram a 2%. Então, quando os juros estão a 2%, é muito mais fácil você ter uma dívida pública crescendo menos do que quando você está com a dívida, com os juros a 14%. Então, tudo isso é muito mais complexo do que parece em determinadas análises de economistas, dizendo o governo tem que cortar os gastos porque isso vai resolver o problema. Não, é muito mais complicado do que isso. Esse governo é gastador, mas qual governo não foi gastador? Quando que a gente fez um ajuste? A gente fez um ajuste em determinado momento, sim. Vamos olhar o que foi feito no governo Fernando Henrique, no governo Lula, do primeiro mandato, e vamos tentar reprisar alguns momentos, vamos ver alguns momentos e medidas no governo Temer. Tem méritos, mas não é uma coisa simples. Este governo gasta, o governo anterior não gastou. Não, o governo anterior foi muito ruim nesse item gastos públicos.
Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã.
Até amanhã.
Até.
Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Atenção, a Saga Toyota acaba de anunciar uma condição extraordinária para quem quer sair de Toyota 0km. Yaris Cross XR 1.5 Flex CVT 0km de 151.620 por apenas 129.990, com o seu usado na troca. Mas atenção, esta é uma oportunidade por tempo limitado. E tem mais, você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu maior a vida.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo.
Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros que participava de um treinamento de reanimação cardiopulmonar precisou interromper a atividade para atender a uma situação real. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, no 8º Grupamento de Bombeiro Militar, em Ceilândia. Enquanto os militares recebiam as instruções, um veículo estacionou no batalhão pedindo socorro. A bordo estava uma idosa, inconsciente. Segundo os bombeiros, o quadro dela rapidamente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros imediatamente iniciaram as manobras de reanimação e conseguiram restabelecer a circulação espontânea da paciente, que recuperou os sinais vitais ainda no local e pôde então ser encaminhada ao hospital para avaliação médica. Mariana Machado, para a CBN.
CBN Brasil.
Muito bem, agora vamos para o Rio de Janeiro. A informação é do Ricardo Porto e é sobre o desemprego no segundo trimestre. Ricardo Porto.
Sarnenberg, a taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho, a menor já registrada nesse período na série histórica do IBGE. De acordo com a PNAD Contínua, divulgada hoje, a taxa caiu 0,4 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Já na comparação com o trimestre anterior, de janeiro a março, a queda foi ainda maior, de 0,7 ponto percentual. A pesquisa mostra que entre abril e junho, o Brasil tinha 5,9 milhões de pessoas desempregadas, uma queda de 10,9% em relação ao trimestre anterior e de 6,3% em relação ao ano passado. Em números absolutos, 392 mil pessoas deixaram a desocupação de um ano para outro. Já a população ocupada chegou a 103,1 milhões, o maior número da série histórica. O gerente do IBGE, William Cratorvil, afirmou que o trabalho sem carteira assinada, que cresceu 2,2% do primeiro para o segundo trimestre, foi um dos responsáveis pela queda do desemprego. As pessoas sem carteira são 13,6 milhões e as com carteiras 39,4 milhões. Já a renda média, esse foi um dos destaques da pesquisa, estagnou. Ela estava estimada em R$ 3.738 entre abril e junho, queda de 1,5% se comparada com o trimestre encerrado em março. Já em relação ao ano passado, teve um crescimento de 2,8%. O economista-chefe da Garantia Capital, André Perfeito, afirma que essa acomodação na renda média pode facilitar o corte dos juros.
O rendimento está sendo, até agora, uma grande preocupação do Banco Central e também do mercado, porque quanto mais o desemprego cai, mais o salário vem subindo, né? Só que se apresenta alguma acomodação. Na margem, caindo um pouco, isso abre espaço para a pressão, né, do salário sobre serviços ser menor e até auxiliar a política monetária a começar a cortar o corte de juros.
A PNAD contínua também aponta a queda expressiva de 17% no número de desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar trabalho. No ano passado, eles eram 2,8 milhões de brasileiros e hoje são 2,3 milhões. Sardenberg.
Muito obrigado. Informação do Ricardo Porto, do Rio de Janeiro.
Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco.
E aí, Bernardo?
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Boa tarde, Bernardo.
A política de Minas, Bernardo, nunca foi fácil de entender, né? Nunca foi para amadores. Mas, desta vez, a situação está ainda mais mineira, digamos assim.
Pois é, Sardenberg. A gente está falando de um estado que é importantíssimo também para a eleição nacional.
Exatamente.
Minas tem cerca de 10%.